Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Culture Talks. Esse podcast maravilhoso da Fluency Academy de cultura, porque é muito importante saber cultura também quando você está aprendendo um novo idioma, mas é claro que você já sabe disso, né? O tema de hoje é o Spanglish. O que é Spanglish? Como que funciona? Quem que usa isso? E é claro que eu não poderia falar desse tema sem convidar uma pessoa que eu amo muito, que faz parte do time de professores aqui da Fluency Academy, que é a minha querida Peti.
Oiê! Olá, como estão todos e todas? É um prazer estar aqui com você, Paula, para falar sobre esse tema que envolve aí tanto o inglês quanto o espanhol. Estou super empolgada para essa nossa conversa.
É uma fusão. Olha que metalinguagem, Peti! A gente vai falar de inglês e de espanhol fazendo um podcast com uma prof de inglês e uma prof de espanhol. Gente,
perfeito!
Que perfeito! Que perfeito. Peti, it's so nice to have you here, really. É muito bom ter você aqui com a gente.
Muitíssimas gracias. Mas, Paula, me conta, o que é esse Spanglish?
Vamos lá, gente. O que é Spanglish? Como dá para ter uma noçãozinha, assim, o Spanglish é uma junção da palavra Spanish e da palavra English. Então, Spanish é uma língua, Spanglish é uma língua que está flutuando entre o inglês e entre o inglês e o espanhol. Uma língua que mistura um pouco dos dois, right?
Perfeito. Uhum. E em espanhol, inclusive, existe uma forma diferente de falar, né? Que também pode ser Spanglish, mas também pode ser Espanglês, que aí mistura espanhol com inglês.
Perfeito, Espanglês. E, Peti, você já ouviu pessoas usando o Espanglês?
No dia a dia, não tive contato com pessoas que falavam essa mistura, né, essa fusão de idiomas. Eu já morei na Costa Rica, mas apesar deles terem bastante influência dos Estados Unidos, as pessoas no dia a dia não usavam o Espanglês.
Então, o Espanglês não é comum na Costa Rica?
Pelo menos não com o contato que eu tive.
Peti, então fala pra gente. Quem é que usa o Spanglish, então?
Bom, na maioria dos casos, são pessoas, primeiro, que são bilíngues, que falam tanto o inglês quanto o espanhol, que dominam esses dois idiomas.
Uhum.
E, normalmente, são pessoas que têm essa origem hispano, né? Que moram nos Estados Unidos. Então, às vezes, imigrantes, ou às vezes alguém que nasceu de famílias de outros países que falam espanhol, mas que moram nos Estados Unidos, e aí tem essa influência dos dois idiomas. Mas também pode acontecer, por exemplo, no México, com pessoas que têm influência do inglês, mas que moram no México, né?
Uhum.
E uma curiosidade, assim, dando uma pesquisada, eu descobri que existe algo parecido também em Gibraltar, no Reino Unido, que é uma mistura do inglês britânico com o dialeto andaluz, que faz parte ali da Espanha.
Gente, eu quero muito ouvir isso.
Ai, seria incrível.
Eu quero muito ouvir. Sensacional. Você falou uma palavra, Peti, que é crucial, que é pessoas bilíngues, né?
Uhum.
Então, mesmo que, vamos falar sobre Costa Rica, por exemplo, mesmo que tenha uma certa influência, o indivíduo que não é bilíngue, que não tem as duas línguas acontecendo ao mesmo tempo ali no cérebro, não vai usar o Spanglish, né?
Aham, uhum, exatamente. Porque é uma coisa que acontece de forma natural. Então, assim, se eu não domino o inglês, não tenho porquê, né? Não vai ser uma coisa natural de eu trazer palavras ou, às vezes, uma parte da frase em inglês na minha frase em espanhol e vice-versa, né? Se eu não domino o espanhol, não tem como eu fazer isso de uma forma natural.
Sim, sim. Senão ia exigir muito esforço, ia exigir uma pausa.
Exatamente.
Na tua fala, né?
Uhum.
Pode falar, Peti, vai lá.
E é o oposto disso, na verdade, né? Porque o Spanglish, ele é algo muito fluido de quem domina o Spanglish. É uma forma de fazer essa fusão entre os dois idiomas para facilitar, para economizar palavras no dia a dia. Então, é algo que realmente, se não for natural, não faz sentido, né?
Sim, sim. Peti, já que você puxou esse assunto, vamos dar aqueles exemplos? A gente tinha planejado falar mais pra frente no episódio, mas fala aí, Peti, um exemplo bem fluido e bem natural das duas línguas acontecendo numa mesma frase.
Vamos lá, vou tentar. Lembrando que nem o espanhol, nem o inglês são minha língua materna. Então, assim, né, vou tentar falar aqui uma frase.
Vai lá.
Que acaba trazendo essa mistura. É uma parte de inglês dentro de uma frase em espanhol e vice-versa. Então, a frase é a seguinte. I ate something que nunca me había probado before.
Gente.
I ate something que nunca me havia provado before. Então a gente tem.
I ate something. Vamos dividir? Uh-huh. Vamos, eu falo a parte em inglês, você fala em espanhol.
Ok.
Vamos lá. I ate something
que nunca me havia provado
before.
Perfeito. E pode acontecer o oposto também. De falar, começando a frase, por exemplo, em espanhol, uh-huh, no meio em inglês e terminando em espanhol. Por exemplo, comi algo. Agora travei no inglês. Vou tentar de novo.
Vai lá, vai lá.
Comi algo that I've never tried in my vida.
Gente, que legal. Vamos fazer divisão de novo. Vai lá, você começa.
Comi algo
that I've never tried
in my vida.
Olha aí, cara. Que Spanglish.
É isso. Como se tivesse uma Pet e uma Paula na cabeça das pessoas.
Exatamente. Pet, é isso. É isso.
Sensacional.
E ó, talvez tenha pessoas ouvindo esse episódio pensando, eu já ouvi isso antes em algum lugar na minha vida. E talvez você esteja pensando num filme do Adam Sandler. Pete, tem um filme do Adam Sandler.
Tem o filme.
Que passava na sessão da tarde, que se chama...
Spanglish.
Se chama Spanglish. Eu nunca assisti esse filme. Você já assistiu, Pete?
Eu não assisti, mas eu dei uma olhada no trailer dele esses dias e eu vi que é uma família tradicional, assim, né, dos Estados Unidos.
Uhum.
E que tem uma babá que fala espanhol como língua materna e ela não fala inglês. Então, essa é a história aí. Um resuminho então, aí
eles,
do filme.
Eles têm que se comunicar com o Spanglish, então, que é uma mistura de um, mistura do outro.
Provavelmente.
Seria legal até assistir, você que tá ouvindo a gente e que se interessa pelas duas línguas, seria legal assistir para ver se não tem ali alguma referência dessas misturas. Eu até lembrei também, Pete, de uma série que tem no Netflix,
uhum,
chamada Jane the Virgin.
Ah, legal.
Já viu essa série?
Não. Sobre o que é?
Eu comecei a assistir, mas não engatei. Mas o Jane the Virgin, a Jane é norte-americana, mas a família dela é... vem de algum país que tem o espanhol como língua nativa.
Uhum.
E aí, quando ela conversa com a avó, com a abuela dela,
uhum,
ela se comunica em espanhol. E a mãe dela usa bastante essa mistura, esse code switching.
Uhum.
Usa o português, o inglês e o espanhol ao mesmo tempo. Então, se você se interessa, assiste ali um episódio 2 só pra ver como que isso funciona. Que fica legal de ver.
Legal.
Né? Exemplos, entre aspas, reais, assim, desse
uso. Sim. Algo que me fez lembrar também de que quando você falou abuela, eu lembrei do filme Coco, que em português é Viva, a Vida é uma Festa, que fala sobre
sim.
O Dia dos Mortos, né, do México.
Uhum.
É uma animação que ela foi feita pela Pixar, se eu não me engano, né?
Uhum.
E como ela se passa no México, mas todo o filme foi produzido em inglês, digamos assim, eles colocam muitas palavras mexicanas no meio. Então, também tem alguns exemplos, né? Se vocês assistirem esse filme com áudio original em inglês, vocês vão ver que algumas palavras eles usam em espanhol. A mesma coisa com o filme Encanto, que é da Colômbia.
Ai, que eles... Encanto é tão legal.
É muito legal. Que eles falam a frase em inglês, né? Só que de vez em quando falam abuela, cariño, ou às vezes o nome das comidas, o nome dos lugares, eles falam em espanhol também.
É tipo, sabe o que eu lembrei agora, Paige? É tipo aquelas novelas... Eu não vou falar de qual emissora, mas é tipo aquelas novelas, uhum, que se passam em outro país, mas você só escuta uma palavra ou outra daquele país.
Sim.
Tipo, a novela se passa na Índia. Aí você, é tudo em português e do nada você escuta um arebaba.
Uhum.
É uma tentativa de misturar os dois idiomas, né?
Uhum. É. Bom, e aí eu sei que existem alguns tipos diferentes, algumas formas diferentes de fazer essas misturas. Você pode falar um pouquinho sobre alguma delas?
Tá, a gente tem um tipo de mistura que acontece que é como se fosse uma fusão das duas línguas.
Uhum.
Eu pego uma palavra daquele outro idioma e eu faço com que ele vire parte do meu idioma. Então eu vou pronunciar aquela palavra... do inglês, por exemplo,
uhum,
com os fonemas da minha língua. Vamos pensar no espanhol. Pega ali o verbo estacionar.
Uhum.
Em inglês...
Estacionar. Uhum.
Em inglês seria park, e em espanhol...
Estacionar.
Mas quando a gente faz essa fusão do Spanglish, como que fica?
Parquear.
Olha aí, gente. Park, estacionar e virou...
Parquear.
Parquear.
Uhum.
Basicamente é pegar o park e mudar para os fonemas do espanhol.
Exatamente. Né?
Acontece também com o verbo rent, que é alugar.
Uhum, que fica rentar.
Rentar.
Que em espanhol seria alquilar.
Olha, e fica mais fácil falar rentar, né?
Aham, exatamente.
Eu acho que vem também do que ficaria mais fácil.
É, quando a gente tem essa economia de energia na hora de se comunicar. Às vezes é a palavra, a primeira palavra que vem na cabeça, você acaba falando, né? Independente do idioma. E acho que nessa economia também.
Uhum. Eu pensei até no outro exemplo que fica legal, que é o but like. Que os falantes de inglês usam muito, but like, que é o nosso... mas tipo, como é que ficaria isso no Spanglish?
Pero like?
Pero like, pero like.
Pero like.
Muito legal!
Eu encontrei uma frase que tem muito dessa fusão, que é... Fui a la marqueta y parqué la troca. Que seria... Fui al supermercado y estacioné la camioneta. Então, marqueta seria the market.
Não acredito.
La troca seria the truck. E parquear seria estacionar.
To park.
Uh-huh, to park.
O verbo estacionar. Gente, que legal! Isso é muito legal. Isso é uma fusão. Você pegou as palavras e transformou. Porque quando você falou, eu não ouvi nada de inglês na frase.
Uhum.
Era tudo com os fonemas bonitinhos do espanhol, né?
Exatamente.
E tem também os empréstimos, né, Paige? O que seria o empréstimo da outra língua? Que é um pouquinho diferente da fusão.
É, os empréstimos, eles acontecem de uma forma que as palavras que vêm do inglês, elas acabam sendo incorporadas no idioma. Então, por exemplo, algumas palavras do inglês que não têm, muitas vezes não têm uma tradução exata para o espanhol e que são usadas em inglês mesmo no espanhol. Como a palavra meeting, por exemplo, né? Meeting.
Uhum.
Ou mouse.
Aham. Uhum. Legal, meeting. A gente usa bastante no português também, né?
Aham. Uhum. E aí a pronúncia muda um pouquinho, né?
Porque... Vamos fazer um meeting.
É. Como a gente fala em português, a gente não pronuncia em português igual é no inglês. Então, no espanhol também acontece isso. A pronúncia muda um pouquinho, fica próxima ali do inglês, mas não fica exatamente igual, né?
É, eu até pensei, você falou do mouse, né?
Uhum.
Em português, a gente não nem tem uma palavra para aquilo, não sei. Só se eu for muito ignorante, não tô sabendo falar.
Eu não conheço.
É mouse, é um empréstimo.
É mouse.
Total da língua inglesa, né? Eu pensei também... No português, a gente usa muito isso. Eu pensei no verbo deletar.
Sim!
O verbo deletar veio de delete. E a gente fez uma fusão. Porque
exatamente.
Tem até uma conjugação do verbo deletar.
Exatamente.
Aí eu deleto, tu deletas. Então a gente incrementou o verbo deletar.
Uhum.
E eu gostei do que você falou, Paige, de que vai ser pronunciado diferente e tá tudo bem, né?
Sim, com certeza. Porque você não tem essa... obrigação de falar exatamente igual aquele idioma se você está inserida em um contexto, por exemplo, onde só tem pessoas que falam espanhol, né? Então, não tem problema você fazer essa pronúncia de uma forma mais aproximada com o seu idioma materno, né? No caso aqui, a gente está falando do espanhol. Então, ao invés de falar mouse, por exemplo. a pronúncia seria...
Ai, gente, desculpa, é que a Paige está usando Spanglish.
Nossa, eu tô usando aqui falando em português,
Portugal.
Comentando do espanhol e falando de coisas em inglês. Minha cabeça tá dando um nó aqui. Mas seria algo mais parecido com mouse. Mouse.
Uhum.
Ou, por exemplo, a palavra hamburguesa, por exemplo, né? Tem a palavra hamburger do inglês,
uhum.
Mas a gente tem essa forma também diferente. Outras palavras como meeting,
uhum.
Né? Aí você pode me dizer como que faria em inglês a pronúncia.
Meeting ou meeting.
Uhum. Em espanhol pode ser algo mais parecido com meeting.
Uhum.
Então aproximando um pouco mais essa pronúncia dos fonemas.
E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. No português também a gente fala feedback.
Uhum.
Vou fazer um feedback. E é legal a gente conscientizar... os nossos ouvintes, né? Os nossos alunos.
Uhum.
Que não tem problema você falar de forma abrasileirada se você está falando português.
Uhum.
É bem natural, é bem comum. Quando você for falar com uma pessoa, por exemplo, que só fala inglês ou que só fala o espanhol. E se isso for atrapalhar a comunicação, aí sim você pode adaptar um pouco a sua pronúncia. Mas o seu sotaque vai estar sempre ali.
Exatamente. O nosso sotaque, na verdade, é uma identidade que a gente tem, né?
Com certeza.
E eu acho isso super bonito. É aquele toque especial que a gente tem quando fala um idioma.
Exatamente. E falando em identidade, esse negócio do Spanglish, ele não vai acontecer em todos os ambientes, né, Pete? Por exemplo, uma pessoa que tem lá os pais do México e que nasceu nos Estados Unidos. Essa pessoa, provavelmente, ela usa sim o Spanglish, porque ela tem as duas línguas na vida dela, né? Dentro de casa, o espanhol, e no trabalho, na escola, o inglês. Essa pessoa, quando ela estiver conversando, por exemplo, na escola ou com os amigos norte-americanos, ela provavelmente vai usar norte-americano. O México tá ali também, né? Mas eu digo, dos Estados Unidos, né? Essa pessoa, ela vai usar só o inglês falando com as pessoas que só falam inglês e vai usar o Spanglish onde for, onde, né, tem espaço pro Spanglish. Por exemplo, dentro de casa ou com os amigos que também têm essa nacionalidade no background deles, right?
Sim, exatamente. E é interessante isso, porque às vezes acontece de esse ambiente tá inserido, a gente normalmente está falando aqui de trazer palavras do inglês para dentro do espanhol, mas também pode acontecer o contrário, muitas vezes com coisas que não existe uma tradução exata para o inglês. Então, eu estava pesquisando alguns materiais e eu vi um vídeo de duas meninas que são de família mexicana, e aí elas estavam falando sobre sair para dançar um estilo de música específico, né? Que é el reggaeton.
Amo.
E existe uma palavra muito específica para isso, que é perrear. Então, não existe uma tradução para o inglês para a gente falar, né? Vou dançar o reggaeton. É muito mais fácil e mais prático falar perrear. Então, às vezes, isso acaba sendo inserido também no vocabulário, né? Dessas pessoas que estão inseridas nesse meio, nesse ambiente onde tem a cultura, né, que fala o idioma espanhol, ou vice-versa, por exemplo, se você está no México e tem essa cultura dos Estados Unidos inserida ali na sua vida também.
Amei, perrear.
Perrear.
Perrear, adorei. E ó, para quem está ouvindo esse podcast, esse episódio, e pensando, cara, eu quero aprender espanhol também, ou eu preciso aprender espanhol também, ou acho interessante essa língua riquíssima que é o espanhol, Pete, não tem um conteúdo lá no portal da Fluency TV Espanhol sobre isso?
Tem sim. A Prof. Brenda fez um vídeo super legal falando sobre Spanglish. E ela dá alguns exemplos, ela mostra também algumas formas diferentes, né, de como isso acontece. E a gente pode deixar o link aqui na descrição para o pessoal poder acessar esse conteúdo também.
Legal, ou na descrição, ou a gente coloca no material complementar. Se você estiver assistindo diretamente do nosso portal Fluency TV, você vai achar esse link fácil, a gente vai dar um jeitinho de deixar para você disponível, tá?
Legal.
E se você gosta de inglês, espanhol, alemão, francês, todos esses idiomas maravilhosos, não se esquece de se inscrever na lista de espera da Fluency Academy, que é a maior academia de fluência da América Latina e daqui a pouco do mundo, né, Pete?
Com certeza.
O link para você entrar na lista de espera também está por aqui, ou na descrição, ou no seu material complementar no nosso portal. E, Pete, eu não conseguiria falar sobre Spanglish sem você aqui. Então, muito obrigada por fazer parte desse Culture Talks. Thank you so much. Muchas gracias.
Ai, eu te lo agradeço a ti, hermosa. Foi um prazer enorme estar aqui conversando sobre isso com você. É muito gostoso falar sobre cultura. Eu acho super importante para a gente poder divulgar mais, né? Coisas que às vezes as pessoas nem sabem que existem e que estão aí ao alcance dos ouvidos, nesse caso, como é um podcast.
Isso aí. Pete, muito obrigada. A gente fica por aqui. Beijo para todo mundo que está ouvindo e até a próxima. Bye!
Um besito!